direito à habitação prevaleçam sobre esta bolsa de valores, de casas e terrenos em que querem transformar a política nacional de habitação. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Partido Livre, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, caras e caros colegas. Este projeto de lei do Chega dá-nos um título, altera a Lei de Bases da Habitação no sentido de assegurar o acesso à habitação pública, e depois vamos a ler e o que se lê não corresponde todo ao título, a não ser que este no sentido, no título no sentido de assegurar acesso à habitação pública, seja um num sentido muito distante, não é no sentido de caminhar para assegurar o acesso à habitação pública, é no sentido de acenar de longe à ideia da habitação pública. Faz lembrar aquilo que eu, por dever de ofício, apanhava muito em livros do século XVIII, que era não desempenha bem o seu título. Era a maneira educada de dizer que o que estava lá dentro não tinha nada a ver com o título, a maneira educada de dizer aquilo que nós hoje, no século XXI, dizemos publicidade enganosa. É isso e nada mais. Quanto aos projetos da Iniciativa Liberal, a Iniciativa Liberal diz-nos que é preciso construir mais, faltam casas. Faltam casas e podemos construir mais e devemos construir mais e melhor, fazer a melhor cidade, mas é preciso distinguir aqui uma coisa. Portugal é o país da União Europeia mais procurado por milionários de todo o mundo. Faltam casas para milionários em Portugal, mas não é para aí que se devem dirigir as políticas públicas. Estamos à frente da Grécia. No continente europeu só estamos atrás da Suíça. No hemisfério ocidental só estamos atrás dos Estados Unidos e Canadá. E na Eurásia só estamos atrás dos Emirados Árabes Unidos. Portanto, é para ver que o mercado potencial de casas em Portugal é um mercado muito grande. Basta uma parte ínfima desse mercado para, se a gente fizer 100 mil casas, elas desaparecerem num instante para milionários. Portanto, à Iniciativa Liberal falta dizer uma coisa. Falta construir casas públicas. Falta construir casas que nós saibamos que podem ir para as pessoas que vivem, trabalham, residem, portugueses ou estrangeiros, e que precisam de casa lá onde fazem a sua vida. E a Iniciativa Liberal não dá esse passo. Não dá esse passo por pura teimosia ideológica. E, portanto, não responde às necessidades das pessoas que nos elegeram e que precisam de casa aqui. Responde às necessidades, enfim, de quem acha que pode facilmente comprar uma casa em Portugal. Também há necessidades aí, mas para esse mercado, sinceramente, acho que esta Assembleia da República não deveria trabalhar. Obrigado.
Muito obrigada. Bom dia a todas e a todos, senhoras e senhores deputados. Vamos continuar com a nossa ordem do dia. Para uma intervenção tem a palavra ao Sr. Deputado Mariana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. A crise da habitação tem muitas causas. A descida dos juros empurrou capital financeiro para a habitação, transformando a habitação num ativo financeiro. A atração de capital estrangeiro através de programas como o Visto Gold transformou as casas mais ou menos num ativo que os residentes em Portugal não podem comprar. A liberalização do setor permitiu despejos, tornando as casas vazias para poderem ser transformadas em hotéis e em alojamentos locais. Não há quem não conheça um hotel que abriu na sua rua, que vive em Lisboa, um alojamento local no seu prédio. A política de benefícios fiscais favoreceu fundos de investimento imobiliário. O turismo desenfreado entrou pelas cidades adentro, desorganizando aquilo que existia como as pequenas comunidades, os lugares para o comércio local, para a habitação, e há sempre quem aproveite o momento de subida dos preços para especular, mantendo casas vazias, esperando que o preço suba, porque Deus nos livre de meter casas no mercado, não vá o preço descer. E estas são algumas das razões da crise da habitação. Ora, a IEL nega tudo isto, porque tudo isto é um mercado a funcionar. E a IEL não pode admitir que o problema da habitação seja um problema do mercado a funcionar. E então é preciso encontrar uma narrativa de salvação ideológica, uma narrativa que salve a face à Iniciativa Liberal, face à total falência do mercado para resolver o problema da habitação. Então dizem-nos, o mercado funciona perfeitamente, o problema é os entraves que o Estado coloca ao mercado. Não permite a construção e os impostos. Já vamos aos impostos, falemos sobre a construção. Usam-se dados sobre a construção em Portugal, esquecendo que a população decresceu mais do que as casas que foram construídas. Não há um problema de falta de casas. Há um problema de casas vazias e há um problema de loucura de especulação e de casas destinadas a fins que não são a habitação. Mas aí ele vai mais longe e diz que é preciso facilitar a construção. Transformem-se os terrenos que hoje são rurais em terrenos urbanos. Construa-se por vontade dos privados. E esquece que a liberalização da construção criou crimes ambientais e cria crimes ambientais e urbanísticos. Esquece que a liberalização da construção é, em muitos lugares, uma porta aberta à corrupção e aos interesses privados na determinação de decisões políticas. Esquece que a liberalização da construção teve um papel na crise bancária que Portugal viveu, porque esse período da grande construção que o Sr. Deputado fala deu numa crise bancária e na falência ou quase falência de vários bancos que foram resgatados com dinheiro público. E, portanto, senhores e senhores deputados, nós não achamos que a solução para o problema da habitação seja um regresso ao passado. E é incrível que a iniciativa liberal, quando
peço
é confrontada
com o
problema,
deputada.
Termino, senhora Presidente, queira sempre escapar para o passado em vez de encontrar soluções de futuro. E é isso que é preciso para resolver o problema da habitação.
Muito obrigada, senhora deputada. A mesa não dispõe de mais pedidos de intervenção. Vamos passar à fase de encerramento. Para o efeito, tenho a palavra ao senhor deputado Filipe Melo, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor.
Muito obrigado, senhora Presidente, senhores deputados. Em resposta à sua deputada Mariana Mortágua, que nos interpelou, deputado, eu percebo que com um grupo parlamentar tão pequeno não tenha tempo para ler tudo o que tem a ver com a nota técnica da nossa proposta. Mas se for ver à página 13, onde diz enquadramento parlamentar, que é um documento que deve reconhecer certamente, vê que faz anuência aos projetos que nós apresentamos e, se perder um bocadinho de tempo a ler, encontra toda a informação para as suas questões. O Sr. Deputado João Dias, no número que já é habitual no PCP, Bruno Dias, aliás, que já conhecemos a mesma retórica desde os tempos de Álvaro Cunhal, que só falta dizer que queriam que Portugal fosse como Cuba, bairros sociais para toda a gente, seja médico ou não seja, seja desempregado ou seja carpinteiro, com o devido valor por todas as profissões, que deve viver num bairro social. Ó, Sr. Deputado, estamos no século XXI e estamos em Portugal, não estamos em qualquer regime cubano. Mas eu devo relembrar também que estas propostas que o Chega apresentou durante esta legislatura, e não foram assim tão poucas como pode ser comprovado, têm, nomeadamente, a isenção do pagamento do IMI os votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda. Ora bem, significa isto que os partidos de extrema-esquerda que tanto apregoam estar ao lado de quem mais necessita, chumbam medidas propostas pelo Chega que têm um único propósito de ajudar essas mesmas famílias. Senhores deputados, vamos deixar a hipocrisia de lado e assumam-se uma vez por todas. Tudo o que não esteja na vossa agenda mediática e ideológica é para chumbar. O mesmo se passa com a Iniciativa Liberal, que apregou aos sete ventos que quer acabar com os impostos, a redução de impostos é que é. Pá, naturalmente que isto depois leva a demissões na liderança de bancada, que não se revêem com a condução dos trabalhos que estão a ser levados a cabo, porque chumbam propostas do Chega, que têm precisamente a ver também com a redução da carga fiscal sobre a habitação. Portanto, a seriedade nestas matérias não pode ser trocada por hipocrisia e por ideologia. Vocês devem manter a vossa posição firme e defendê-la, mas não podem é chegar aqui e votar contra diplomas que são apresentados pelo Chega por uma mera questão ideológica.
Peço conclua, Sr. Deputado.
Vou concluir, Sra. Presidente, porque os portugueses lá fora não querem saber das vossas razões ideológicas. Querem saber ao fim do mês se conseguem ou não conseguem pagar as contas. Mas nisso o PS dá sempre o mote para este debate, inviabilizando todas as nossas propostas, ignorando as reais
Muito
necessidades
obrigada.
Dos portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Sr. Deputado Mariana Mortágua, pede a palavra para que efeito.
Muito atenção à mesa, Sra. Presidente.
Faça favor.
Sr. Presidente, gostaria que disse a distribuição de um documento. Sr. Deputado Filipe Melo disse, vá à página 13, aprenda a ler, essas coisas todas. Somos melhor que vocês, blá, blá. Só que o projeto do Chega não tem página 13, só tem 6 páginas. O deputado Filipe Melo refere-se a uma nota técnica que fala sobre as iniciativas passadas do Chega, não este projeto de lei. Este projeto de lei que eu pedi que a Sra. Presidente e a mesa distribuísse ao próprio Chega é um projeto de lei que não tem nenhuma dessas iniciativas. É um projeto redundante sobre uma proposta sobre habitação pública. Oh, Sr. Deputado, se o Chega quer ser levado a sério, leve-se a sério. O que me parece é que nem o Chega
muito
leva
obrigada,
o seu trabalho a sério.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A mesa registra esse pedido. Okay. Sr. Deputado Filipe Melo pede a palavra para que efeito.
Interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu peço à Sra. Presidente que faça distribuir à bancada parlamentar do Bloco de Esquerda a nota técnica e, nomeadamente, nas páginas 13 e seguintes, onde tem um enquadramento parlamentar e que fala de todas as iniciativas que o Chega propôs e que junta a esta nota técnica deste projeto 606. Sra. Deputada, o que eu lhe posso sugerir é que, em vez de passar menos tempo no Twitter, leia.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos ao ponto 2 da nossa ordem do dia, projeto de lei número 651 da Iniciativa Liberal, também o projeto de lei 657 e o projeto de lei 658. Para apresentar estes projetos de lei, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Este debate, que na verdade é um só, eu já ouvi aqui dizer que a subida dos preços da habitação é da responsabilidade dos turistas, dos nómadas digitais, dos imigrantes, mas a subida dos preços da habitação não é a responsabilidade nem dos turistas, nem dos nómadas digitais, nem dos imigrantes, nem dos especuladores. Não só estes representam uma parte pequena da procura no total do país, como outros países do sul da Europa, que também foram afetados pelas mesmas dinâmicas, tiveram subidas do preço da habitação muito inferiores às de Portugal. Mas mesmo que estes fatores fossem preponderantes, a resposta nunca deveria ser impedir, limitar estas pessoas de virem para o nosso país. Os imigrantes, venham eles apanhar fruta em Odmira ou fazer freelancing em Lisboa, são muito bem-vindos. Ver estas pessoas como uma ameaça, usá-las como arma de arremesso político, não é digno de um país que se quer europeu, tolerante e cosmopolita. Devíamos orgulhar ter mais pessoas a querer viver no nosso país. É insuportável a mesquinhez de quem, vendo este movimento de pessoas que gostam do nosso país, usa a cartada da inveja para querer limitar a sua estadia. A tentação de culpar o estrangeiro pelos nossos problemas recorre ao que de mais básico e selvagem tem a natureza humana, e essa nunca será a posição da IEL. Mesmo que os estrangeiros fossem preponderantes na procura de habitação em Portugal, e não são, a nossa resposta nunca deveria ser expulsar, proibir, limitar, mas sim responder pela positiva, construir mais, aproveitar um dos poucos fatores de competitividade externa que os socialistas não conseguiram destruir: o benefício de viver neste país lindo, seguro, com um tempo fantástico, paisagens deslumbrantes e pessoas geralmente amigáveis. Em vez de querer expulsar quem se sente atraído pelo nosso país, deveríamos ser capazes de responder com mais oferta de habitação, com mais construção para portugueses e estrangeiros.